Direto, temos agora o Presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues. Bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia, obrigado por estar connosco. Temos tido aqui na Renascença, ao longo dos últimos dias, testemunhos de bispos de várias dioceses, numa série de entrevistas que temos vindo a fazer e que descrevem realidades muito preocupantes, incluindo situações de fome, outros dramas que a pandemia destapou, como sabemos, a situação dos migrantes, etc. Também instituições sociais com falta de meios, muitas com a sobrevivência em risco. É também o testemunho que tem como autarca, qual é o diagnóstico que faz?
Ora bem, do ponto de vista do diagnóstico, eu julgo que ele vai ser muito feito durante o dia de amanhã, mais se calhar do que a parte estatística, que essa ainda é muito difícil de apanhar, mas naquilo que vão ser as respostas que têm sido e que vão ser as respostas, e por isso os meus parabéns à Renascença. Em muitos casos é muito fácil de opinar, mas construir de facto um modelo de intervenção implica mais do que uma opinião de circunstância. E aquilo que eu tenho percebido são duas coisas muito claras. É evidente que estamos perante um momento de angústia, seja um momento de angústia do ponto de vista psicossocial, há claramente aqui efeitos que não são necessariamente económicos, que têm que ver com as aspirações, as expectativas das pessoas, que a pandemia, ao fim de quase um ano e meio, deixa inevitavelmente nos mais jovens, nas suas redes de sociabilidade, nos seus desígnios do futuro, uma incerteza quanto ao futuro. Mas há também, e é evidente para mim, uma questão económica ou financeira, que tem avassalado as famílias. Eu pensei o número de pessoas, de famílias, que têm vindo aos serviços sociais da Câmara e da rede que o município tem, e olhando para esse número e para esse perfil, nós percebemos que isto não toca a todos da mesma maneira.
E as autarquias têm meios para responder? Ou seja, vamos ter a prometida bazuca, que muitos acusam de prever uma gestão dos fundos excessivamente centralizada, haveria a ganhar se as autarquias tivessem uma palavra mais ativa?
Sim, eu julgo que haveria a ganhar se houvesse aqui duas respostas diferenciadas. Em primeiro lugar, uma resposta metodológica, com as autarquias ainda mais envolvidas no processo, quer dizer, as autarquias foram envolvidas na definição das grandes opções, isso aí não podemos negar, mas depois, do ponto de vista da operacionalização...
E no concreto, o que é que as autarquias poderiam aportar de mais-valia?
Olha, a parte do envolvimento das autarquias com a economia social naquilo que vão ser os programas de formação e de empregabilidade e naquilo que são algumas respostas, aquilo que nos Estados Unidos o Presidente Biden chamou Money for the People. É preciso pegar em recursos e colocá-los nas famílias. Eu tenho ouvido falar muito das empresas e as empresas que são privadas nas alturas e lucrativas nas alturas em que tudo corre bem. Quando tudo corre mal, parece que são todas empresas do Estado, e esquecemos que há famílias que estão, e milhares de famílias, que estão neste momento em risco de entrega das casas ao banco, com dificuldades muito sérias, e que são problemas que não se resolvem com uma mera intervenção pontual.
Nesta altura já deveríamos ter um plano definido para as políticas sociais, citou o exemplo dos Estados Unidos, isso não tinha já ter sido feito?
Sim, ele existe. O que me parece é que ele existe com uma temporalização que não responde imediatamente aos problemas. Veja que a bazuca virá num tempo em que, no entretanto, decorreram já meses em que, se não fossem as autarquias, numa perspectiva de resposta local, as autarquias e as IPSS, acho que nunca como hoje foi evidente o papel desta rede social entre as autarquias e o terceiro setor. Eu acho que é evidente que, se não fosse esta parceria, as políticas do Estado inevitavelmente chegam sempre um pouco mais tarde e chegam já com o processo muito avançado, o que demonstra a importância do poder local, quando o poder local tem opções concretas neste domínio.
Sim, deixa-me perguntar-lhe isto. Gaia tem, nesta altura, uma incidência de Covid invejável, não é? Menos de 50 casos por 100 mil habitantes. Há alguma explicação para que tenha uma situação tão contrastante com o que se passa, por exemplo, em Lisboa?
Pois, há aqui um conjunto de fatores que são muito diversos, quer dizer, e alguns têm que ver com opções muito claras que foram tomadas, cortar de raiz todo tipo de eventos que pudessem, enfim, ter aqui consequências.
Ajuntamentos, etc.
Exatamente. Olhe, neste momento ter, por exemplo, o município a pagar mais de 50% dos enfermeiros que estão nos nossos centros de vacinação a trabalhar, para ao mesmo tempo termos um nível de vacinação invejável, mas ao mesmo tempo não descurarmos os centros de saúde e as respostas de saúde primária, é um fator importante para mais rapidamente termos conseguido chegar a todos os idosos nos lares e estarmos neste momento com um nível de vacinação muito importante e que eu quero ver continuado, não apenas numa lógica, enfim, universal, mas sem nenhum tipo de discriminação positiva, porque aquilo que foi previsto ontem com a expectativa de uma vacinação intensa, ou mais intensa em Lisboa, parece-me que ultrapassaria os limites daquilo que seria razoável e felizmente foi corrigido.
Muito obrigada, Eduardo Vítor Rodrigues, por ter vindo esta manhã à Renascença. É presidente da Câmara de Gaia. Cumprimentos e beijinhos a Gaia, que é tão bonita, é uma zona tão bonita do país. E já agora lembrar que vai estar também e será um dos intervenientes da conferência que amanhã vai debater a crise económica e social causada pela pandemia e as respostas que podem ser dadas também. E já agora vamos ter muitas mais personalidades. Está tudo no site da Renascença. A conferência começa às 9 e pode acompanhar no YouTube e no Facebook da Renascença.